Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias neste bloco das 13. Tomar vai receber de 17 a 19 de junho, na Várzea Grande, 18 seleções nacionais de basquetebol que vão participar na competição 3x3 Interseleções de Sub-17. A apresentação ao público do evento inédito em Portugal realizou-se no Salão Nobre do Espaço do Conselho, com as presenças do selecionador nacional, Nuno Manaia, e a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Como começou por referir Nuno Manaia, o evento estava projetado realizar pela Federação Portuguesa de Basquetebol desde 2020, mas não foi possível por causa da pandemia.
A Federação Portuguesa de Basquetebol tem desde 2020, no seu plano de atividades, a implementação deste projeto, que é a realização de um inter-seleções para o 3x3 sub-17. Esta não é uma ideia nova da Federação Portuguesa de Basquetebol. Nós já temos inter-seleções, aquilo que chamamos Festa do Basquetebol, para os escalões de sub-14 e de sub-16 masculinos e femininos, que é realizada em Albufeira. A primeira foi em Portimão, depois desde há 7 épocas para cá, se não me engano, em Albufeira. Portanto, é algo que estamos habituados. Também temos uma atividade deste género em Paços de Ferreira, para o mini basquet, portanto, para o escalão de mini 12, onde também concentramos todas as associações, os mais aptos de todas as associações, para realizarem este tipo de atividade. Portanto, é algo que estamos habituados. Faltava-nos algo para o 3x3. O 3x3 tem vindo a crescer muito nos últimos anos, é já modalidade olímpica nesta altura, portanto é algo que a Federação Portuguesa de Basquetebol está a investir, promove a modalidade do basquetebol e o ensino do jogo no 3x3 é também algo que é fundamental para o desenvolvimento dos jovens jogadores. Quando na altura decidimos fazer isto, portanto apanhámos este período de pandemia, portanto adiámos a realização deste evento, algo que queríamos fazer era distribuir estas atividades pelo país. Pensámos numa na região centro para realizar esta atividade e pensámos qual será a associação que poderá ajudar, qual será o melhor parceiro para nós conseguirmos realizar esta atividade. Pensámos na Associação de Santarém, que desde a primeira hora incentivou e apoiou na criação desta atividade. E a partir daí é que surge, portanto, a cidade de Tomar. Portanto, a cidade de Tomar surge por indicação da nossa associação, que sabia que a cidade de Tomar poderia estar disposta a receber este evento, que tinha um clube também de basquetebol altamente dinâmico e que seria provavelmente o local ideal para nós realizarmos esta atividade.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, referiu depois que esta realização integra-se no objetivo do Município de enquadrar o desporto enquanto forma de inclusão social e de formação de cidadãos.
Se por um lado existe a vontade por parte da Federação Portuguesa de Basquet de divulgação da modalidade, do nosso lado a vontade é enquadrar o desporto enquanto forma de inclusão social e forma de formação de cidadãos. E aquilo que nós pretendemos em Tomar é que os nossos jovens, crianças e jovens, tenham acesso ao maior número de modalidades possível, no sentido de depois eles, cada um, seguir o seu caminho. Sendo certo que a face mais visível será a competição, mas também todos nós sabemos que a competição só chegarão um número muito, muito restrito. Mas é importante que as crianças pratiquem desporto, não só pelas questões de saúde, mas também, como eu dizia, e para mim isso é o mais importante, é precisamente a questão de formar cidadãos. E quando o desafio nos foi colocado, obviamente que o recebemos de braços abertos. Temos condições para a prática da modalidade, temos condições para captar jovens para poder continuar e para acrescentar aquilo que é o número de praticantes que já temos na modalidade no nosso concelho. E aqui permitam-me um parênteses, porque tenho que o fazer publicamente, e os elogios são públicos, as reprimendas são em privado. E o elogio aqui é, sem dúvida, para o nosso Basquete Clube de Tomar, que tem feito um trabalho excepcional. Portanto, eu diria que estão aqui, efetivamente, a conjugação, eu diria, um triângulo virtuoso. Por um lado, aquilo que é a nossa política em matéria de desporto. A competição, volto a dizer, é importante, mas o mais importante é proporcionar a prática desportiva às nossas crianças e jovens. Por outro lado, temos a Federação Portuguesa de Basquete, que o que pretende, e bem, é a divulgação da modalidade, e depois temos o clube da nossa cidade, que se pretende implementar e proporcionar aquilo que é a prática de mais uma modalidade desportiva.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Hugo Costa, deputado eleito pelo Partido Socialista pelo Distrito de Santarém, no âmbito do debate do Orçamento de Estado, questionou o Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre as acessibilidades ao Ecoparque do Rolvão, Conselho da Chamusca, um tema que considera central para o Distrito de Santarém e região. O deputado recordou que o Estado português, há uns anos, decidiu resolver um problema ambiental do país e colocar os resíduos perigosos no Conselho da Chamusca com contrapartidas para essa população.
O Estado português, há uns anos atrás, decidiu resolver um problema ambiental do nosso país no Conselho da Chamusca. Decidiu colocar os resíduos perigosos do país inteiro em determinado conceito. Decidiu que deviam existir um conjunto de contrapartidas para essa população, entre elas as acessibilidades. Estamos a falar de uma história com muitos anos. O que é que aconteceu? A população da Chamusca cumpriu a sua parte, aceitou receber os resíduos perigosos do país, mas as acessibilidades não foram resolvidas. Hoje temos veículos, eventualmente com resíduos perigosos, a atravessar um conjunto de localidades, como a Chamusca, Alpiarça e Almirim. Temos uma ponte entre a Chamusca e a Golgã, com um constrangimento rodoviário, com tempos de espera, muitas vezes superiores a 30 minutos ou uma hora, e é necessário e urgente encontrar uma solução. O Sr. Ministro conhece bem o problema, tem reunido com os autarcas da região sobre este assunto. Não foi o Sr. Ministro que fez uma promessa que não cumpriu, não foi o Sr. Ministro que também, ao longo de décadas, esqueceu deste assunto, mas é urgente encontrar uma solução. Porque aquela população que aceitou receber dois chiriveres, que aceitou receber todos os resíduos perigosos do nosso país, precisa de uma resposta. Caso contrário, o Estado português falhou, a coesão territorial falhou e falhámos todos, porque afinal comprometemos com uma solução e não conseguimos encontrar a mesma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já começaram as obras de requalificação dos espaços exteriores da Biblioteca Municipal de Tomar. Os trabalhos terão a duração de 6 meses, num investimento a rondar os 210 mil euros. Intervenções a cargo da empresa Calaveiras Unipessoal de Torres Vedras. A obra assenta na requalificação da envolvente ao carvalho de grande porte, que está classificado como árvore de interesse público, iluminando o espelho de água e criando um novo acesso à biblioteca, adianta o município em nota de imprensa. Também será alterado o estacionamento na Alameda dos Templários. Do lado poente será ainda renovado o mobiliário urbano e inseridas duas zonas de street fitness. Reforça o mesmo texto. Durante o decorrer da obra, o acesso à biblioteca não será condicionado, nem são esperados constrangimentos de mobilidade. A única exceção irá acontecer é quando a redefinição dos estacionamentos impedindo temporariamente o parqueamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Será formalmente inaugurado nesta sexta-feira, 13 de maio, pelas 18 horas, na Galeria Maria de Lourdes Meli Castro, na Escola Jacome Raton, sede do Grupamento de Escolas Templários, a 8ª exposição integrada no Plano Nacional das Artes. A artista convidada é Joana Aeltonen, natural de Coimbra, que apresenta 2,5 dúzias de aguarelas elaboradas propositadamente para a ilustração do manual da nova disciplina do primeiro ciclo do ensino básico em vigor no Agrupamento de Escolas Templários, História e Tradições de Tomar, da autoria de Carlos Trincão. A ilustradora, em 2003, desenhou e ilustrou o livro destinado a crianças Pelos Caminhos dos Tabuleiros, de Lisete Conceição, numa edição patrocinada na altura pela Comissão da Festa dos Tabuleiros, e participou na ilustração do livro de poesia Tomar, um Rio de Vida, de Graça Arrimar. É a autora das capas dos livros de Carlos Trincão. A festa é um romance, Âmbar e Iria, uma fantasia visigótica e faz trabalhos em aguarela, tinta acrílica, pintura em vidro e também técnica mista.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Este ano, a Semana da Criança e do Ambiente vai ser palco para o lançamento do projeto Essência, Ser Humanidade. António Fonseca.
A Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaz da Fonseca, foi o palco para o lançamento do projeto Essência, Ser Humanidade, Semana Cultural da Criança e do Ambiente, que será realizado no seguimento do Prémio Autárquico Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses. Em Tomar, a primeira edição será dedicada a Ângela Tamagnini. Este será um projeto para desenvolver com toda a comunidade. São envolvidas cerca de 4 mil crianças e jovens, em colaboração entre a Junta de Freguesia Urbana de Tomar, o município e o agrupamento de escolas templários. Estão inseridas neste projeto as comemorações do Dia da Criança, do Dia Mundial do Ambiente e a 5ª Semana Cultural do Agrupamento de Escolas Templários. Realiza-se nos próximos dias 31 de maio, 1, 3, 4, 5, 6 e 7 de junho, na Junta de Freguesia Urbana de Tomar, na Biblioteca Municipal, no Cineteatro Paraíso, no Jardim do Monchão e Convento de Cristo. Registro para espetáculos de dança, teatro, música, workshops de aperfeiçoamento artístico e exposições. A ERTE marcou presença no lançamento deste projeto, à altura em que Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, se congratulou com o trabalho em conjunto em prol da comunidade.
Trabalhar sozinho não se vai muito longe. Pode ser mais rápido, mas não se vai longe como trabalhar em conjunto. E é isso que hoje estamos aqui a fazer, a mostrar que quando unimos esforços, que quando trabalhamos em conjunto, todo o território ganha. Ganha a educação, ganha a cultura e ganha a nossa comunidade tomarense, seja ela escolar ou seja ela civil, seja a nossa comunidade em geral. E por isso, quando o Sr. Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Santa Maria São João Batista, nos convidou para nos juntarmos a este projeto cultural e educativo, tivemos desde o início, na primeira hora, a receptividade e demonstrar total disponibilidade para abraçarmos em conjunto esta iniciativa.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento Templários, elogiou a missão desempenhada por alunos e professores, neste particular, sem toda a envolvência, a mais uma semana cultural daquele estabelecimento de ensino.
Chegámos a este momento em que, finalmente, com muito trabalho, eu aqui queria dar destaque ao trabalho feito a minha colega coordenadora, com todos os docentes e alunos, porque as semanas culturais, e vamos fazer já a quinta, são essencialmente trabalho dos alunos e dos professores. Os alunos, como voluntários, é que cada vez mais estão à frente das semanas culturais. E é para aí que nós queremos. A semana cultural não é para os professores, nem para a comunidade, é mais trabalho dos alunos para a comunidade. E pronto, é com muita graça que vejo os alunos aqui presentes, da parte das artes, e gostaria que as semanas culturais fossem sempre isto. Ou seja, que os alunos do seu trabalho, ao longo do ano, mostrassem à comunidade aquilo que é feito por eles.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, fez questão de recordar que áreas como a cultura e o ambiente fazem parte do ADN da freguesia, sendo que este projeto é apenas mais um exemplo disso mesmo.
A Junta de Freguesia abraçou este projeto. Sozinha não quis avançar, pediu apoios ao agrupamento, que é o nosso parceiro, pediu apoios à Câmara, nossa parceira. Os professores e alunos, todos eles fazem parte desta parceria, juntamente com técnicos da Câmara, que se enganharam nisto, só assim se consegue ter um patamar de eleição.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Clube Náutico Barquinhense promove no domingo, 15 de maio, juntamente com a Federação Portuguesa de Canoagem, o Campeonato Nacional de Expansas de Slalom 1. A prova vai realizar-se no tanque principal do Parque Ribeirinho de Vila Nova de Barquinha. João Martins, o presidente do Clube Náutico Barquinhense, perspectivou, entretanto, para a ERTE esta realização.
É um grande espetáculo de canoagem. É um espetáculo de canoagem mais vocacionado para as idades mais jovens. Onde se pretende que eles façam a iniciação do slalom para posteriormente em águas tranquilas, águas mais seguras e em termos de tão contidos, em termos de segurança dentro de um tanque, para que depois mais para a frente, ou seja, o evolutivo mais à frente, possam começar a iniciar a fazer as águas bravas, que também no clube já há. O campeonato é nacional, É um campeonato que abrange os principais clubes de slalom do país. É um campeonato a contar com a presença do vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem e com o recém-nomeado selecionador nacional de canoagem. Nós ainda não temos o resultado certo do número de atletas porque o caderno provisório ainda não foi difundido pela Federação Portuguesa de Canoagem. Contávamos até que tivesse sido ontem, mas a previsão, de acordo com as provas que são feitas muito parecidas com esta, estamos a contar com cerca de 180 atletas, mais ou menos. Depois, obviamente, com mais treinadores, pais e por aí fora, onde está cerca de 500 pessoas no parque. Não deixa de ser uma atividade esportiva alternativa ao futebol, é uma verdade, como todas as outras o são, mas está em franco crescimento porque houve uma aposta por parte da Federação Portuguesa de Canoagem em integrar os veteranos, ou seja, os ex-atletas, como eu e outros, praticaram canoagem na sua juventude e depois por motivos profissionais e outros deixaram a canoagem, mas têm o anseio de regressar e regressam, e há um campeonato próprio para os veteranos, como também houve uma forte aposta na canoagem ao nível da escola, pronto, com os centros de formação desportivos e com o desporto escolar. Um exemplo que tem trazido bons resultados é, sem dúvida, o agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha. Tomar também é um bom exemplo disso, que tem tirado bons resultados. Santarém é outro. Pronto, isso faz com que haja um afluir natural de miúdos para a canoagem.
Em termos da prova propriamente dito, as pessoas podem assistir, naturalmente. Como é que se vai desenrolar ao longo do dia?
Sábado há treinos. E sábado os treinos são para as equipas se adaptarem, as que quiserem vir, são treinos livres, obviamente, para se adaptarem ao recinto. Pronto. E isso começa a partir das 9 da manhã, tem um período em que o clube faz o seu treino de manhã, para dar tempo, espaço, para que os clubes visitantes, como vêm de longe e vêm à tarde, libertar o tempo para que os mesmos façam treino à tarde. Depois a prova em si começa às 9 da manhã, a prova divide-se em duas mangas, ou seja, cada atleta faz uma manga, faz um percurso de manhã, faz um percurso à tarde. O melhor dos dois percursos é o vencedor, nas várias categorias, iniciado, infantil e cadete. C1, que são aqueles pornidos que andam de joelhos, ou CAP, que andam sentados. Pronto, e basicamente é isto. Nós vamos ter lá uma barraquinha de comes e bebes, para também proporcionar um bem-estar a quem está a assistir, aos próprios atletas. E esta vai ser um dia cheio.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O skatepark de Vila de Rei vai receber, na tarde de 3 de junho, a iniciativa Parque SES, desenvolvida pela Academia dos Patins, em parceria com o município de Vila de Rei. A iniciativa irá contar com a presença de alguns dos principais nomes nacionais de skate, inline e BTT, englobando duas vertentes, demonstração de desportos extremos e escola de desportos extremos, onde os praticantes da região terão a oportunidade de conviver com os atletas e aprender com eles as manobras que sempre sonharam fazer. O Parque SES em Vila de Rei vai decorrer entre as 16 horas e as 22 horas e vai igualmente incluir animação por parte de um DJ convidado e a apresentação de um speaker.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
No passado dia 2 de maio, a Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Tomar reuniu com responsáveis do agrupamento de centros de saúde ACES do Médio Tejo. O principal objetivo dessa reunião era saber-se para quando aquela estrutura governamental do Ministério da Saúde iria solucionar o problema que afeta mais de 3 mil utentes residentes nas freguesias de Cargueiros, Serra, Madalena e Pereira, e continuam sem médico nas suas extensões de saúde, já lá vão alguns meses. Podemos desde já adiantar que a resposta dada pela diretora executiva do ACES do Médio Tejo, no final da reunião, foi que não dispunha de condições para se comprometer com uma data provável para solucionar o problema. Esta inaceitável resposta só pode levar à indignação das populações que são atingidas por esta situação. Infelizmente, a falta de médicos e enfermeiros de família não é um problema específico do Médio Tejo ou do nosso concelho. É um problema nacional e é consequência de políticas governamentais na área da saúde, cada vez mais coniventes com o negócio da doença que alimenta o setor privado, por muitas declarações platónicas de amor que sejam feitas pelos responsáveis socialistas ao Serviço Nacional de Saúde. Assim se explica que de 2015 a finais de 2018 o número de utentes em médico de família em Portugal tenha baixado de 1 milhão de utentes para cerca de 690 mil, mas que, de 2019 a abril de 2022, o número de utentes sem médico de família em Portugal tenha voltado a aumentar para cerca de 1,3 milhões de utentes, tenha duplicado. Olhando especificamente para a situação que ocorre no nosso território do Médio Tejo, e de acordo com as informações dadas na referida reunião pelos responsáveis pelo ASS do Médio Tejo, em 2020 havia cerca de 20 mil utentes sem médico de família. No Médio Tejo, em abril de 2022, são já cerca de 60 mil utentes sem médico de família. Triplicou o seu número. No Conselho de Tomar, em abril de 2022, são cerca de 6 mil os utentes sem médico de família. Nos últimos 16 meses, foi nessa reunião afirmado que deixaram de prestar serviço no ASS do Médio Tejo 36 médicos. 4 por pedido de mobilidade, 9 pediram exoneração e os restantes por se terem aposentado. Neste período, entraram para o ASS do Médio Tejo 11 médicos, ou seja, em 16 meses ficámos com menos 25 médicos. Mas esta situação não é inevitável. Existem soluções, assim haja vontade política. Porque não são tomadas medidas que garantam médico de família e cuidados de saúde primários para todos? Para reflexão ficam algumas perguntas cujas respostas talvez explicassem a realidade que hoje trazemos à consideração dos ouvintes. Afinal, por que recusa o Governo reforçar os incentivos para a fixação de profissionais de saúde? Por que recusa o Governo implementar as soluções para travar o grave problema de saída de profissionais de saúde para o setor, do setor público para o privado e para o estrangeiro? Afinal, por que recusa o Governo é incrementar um regime de dedicação exclusiva de natureza opcional com majoração na remuneração e na progressão de carreiras? Porque recusa o Governo em adotar soluções de combate à precariedade e de valorização salarial das carreiras de todos os profissionais de saúde, incluindo a contabilização de todos os pontos para efeito de progressão? Este é um panorama altamente preocupante que põe em causa o direito constitucional à saúde e que desmente categoricamente todas as afirmações do Governo, nomeadamente as que têm produzido na discussão que decorre do Orçamento de Estado para 2022.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.